Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Muito boa noite, gente, para vocês que vão acompanhar a live do Pit ao Grid com a gente aqui no YouTube. Olá, você que vai acompanhar posteriormente nos agregadores ou vai assistir a live pelo YouTube, mas depois da nossa gravação. Eu sou a Beatriz Barbosa, hoje eu tô aqui de novo substituindo o Eduardo Costa, que teve problemas, está ali no encerramento do semestre, do que é professor, então precisou se ausentar hoje de novo. A Aline também, por questões de trabalho, não pôde estar presente na live, mas o Fábio tá aqui comigo hoje. Fábio, boa noite, seja bem-vindo, suas considerações iniciais aí sobre o nosso programa de hoje.
Boa noite, Beatriz. Boa noite a todo mundo ligado aqui do Pit ao Grid. As considerações iniciais é o GP da China, né? Race Week. Um GP cheio de mistérios, digamos assim, cheio de dúvidas, né? Uma etapa, a Fórmula 1 vai desde 2019 para Xangai. E nesses 5 anos, circuito reasfaltado, novo regulamento e... é uma incógnita, né, saber o que vai acontecer nesse GP da China. A gente vai tentar fazer uma prévia aqui, mas, de fato, é muito difícil especular qualquer coisa num GP tão diferente.
O GP da China, ele tem tudo para ser o mais imprevisível dessa temporada, justamente porque fazem 5 anos que a Fórmula 1, quase 5 anos, né, que a Fórmula 1 não corre. Desde a pandemia de Covid-19, né, ele chegou a voltar para o calendário, mas não chegou a ser realizado justamente por conta de novas ondas da doença e tudo mais. Mas em 2024, finalmente, o GP da China retorna aí para o calendário. E para mim é meio louco imaginar que tem pilotos nesse grid que nunca correram na China. Se a gente parar para pensar, todo esse pessoal que chegou depois de 2019, né, entrou ali 2020 adiante, não correram nessa pista. Então a gente tem pelo menos aí o Zhou, o Sargent, o Piastri, eu acho que só, acho que eles são sobreviventes aí que entraram, mas... Aí o Tsunoda também, que nunca correu no GP da China, acredito que sejam esses 4 pilotos, se tiver mais alguém, enfim, o Edu lembrar, fica à vontade aí para completar. E também é a primeira vez dos carros nesse novo regulamento, que já está chegando no seu final, mas é a primeira vez que esses carros vão correr na China. A gente tem a expectativa aí de um asfalto mais granulado. Esse GP da China, ele também tem uma das suas principais características, é o desgaste dos pneus dianteiro que acabam antes dos pneus traseiros. E isso pode ser alguma vantagem para algumas equipes, ou desvantagem para outras equipes. É um GP também que é marcado pela necessidade de um acerto ali, de um carro que encontre um bom balanço para a alta velocidade e também na retomada da aceleração após as freadas, e lembrando que as asas não podem ser muito grandes, porque esse circuito tem uma grande reta. Então, tem que ser realmente um balanço aerodinâmico muito específico e muito bem encaixado para que as equipes andem bem nesse circuito. Fábio, na sua opinião, quem você acha que pode tirar vantagem das características desse circuito da China? E quem você acha que pode ter grandes desvantagens justamente por conta dessas características tão específicas e, é claro, baseadas no que a gente viu na temporada até aqui?
Bom, Bia, é difícil não pensar numa Red Bull muito forte, né, no GP da China. É um carro muito eficiente em diversos cenários. Eu acho que o GP da China tem várias atenuantes que fazem bem para o carro da Red Bull. Exceto por uma, que é essa questão que você ressaltou bem, dos circuitos gastar mais os pneus dianteiros do que o traseiro. Isso geralmente é um cenário que prejudica um pouco o carro da Red Bull e fortalece o carro da Ferrari, que acredito que são as duas principais forças durante a temporada, né? As duas equipes com vitórias, e também são as duas equipes que a gente espera ver mais uma vez brigando pelas primeiras posições. Se de uma forma mais parelha ou não, acho que é uma coisa que a gente pode discutir, mas com certeza são as duas favoritas.
Acredito, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente das duas já já em um outro momento, mas acredito também que seja uma briga entre Ferrari e Red Bull nesse GP da China. Um outro ponto que eu acho que é legal da gente ressaltar é que não vai ser uma corrida de muitas paradas, né? Porque a temperatura não costuma ser muito alta no GP da China. Fica ali em torno dos 18, 20 graus. Mas é um dos pitstops com o tempo mais baixo da temporada. São 20 segundos ali em média, né? Para entrar e sair dos pits. O que com certeza vai levar as equipes para uma estratégia de mais de uma parada. Até porque também o GP da China, né, o traçado, ele tem como característica a facilidade de ultrapassagens, até mesmo na questão do DRS, ela dá vantagem para a pessoa que, né, acaba sendo ultrapassada ali com a abertura da asa do carro que vem atrás, consiga recuperar essa posição muito facilmente. Então, o GP da China, nos anos em que esteve aí na Fórmula 1, lembrando novamente, não correu nesse novo regulamento que são carros maiores, então tudo que a gente tem de base é do antigo carro, mas é um GP que tinha uma média de ultrapassagem muito maior do que os outros GPs na temporada. Então, realmente, eu acho que são esses dados que a gente tem ali do passado. Falei da questão do asfalto, é bom ressaltar que a Fórmula 1 não estava indo para a China, mas que a pista continuou sendo utilizada. Então, é por isso que a gente fala muito dessa questão de como vai estar as condições do asfalto ao longo do final de semana. GP da China, primeira corrida sprint do ano. Fábio, você acha que a questão da sprint, ela pode mexer nesse grid?
Com certeza, Beatriz, é a primeira experiência que vamos ter de sprint esse ano, um novo regulamento, que é até... Eu até pessoalmente gostei das mudanças, eu não sei se você também concorda, que vamos ter, né, na sexta-feira um TL e a classificação para sprint, no sábado, primeiro, a sprint e depois a classificação para o GP, para a corrida principal, e mudando, né, a regra de parque fechado, vamos ter dois parques fechados, um para a corrida sprint, depois abre de novo, eles podem fazer alterações do carro para a qualificação e para a corrida principal. Então, eu acho que não foi uma decisão inteligente. A gente viu alguns pilotos, principalmente o Max Verstappen essa semana, reclamando da realização da corrida sprint num circuito que não vê a Fórmula 1 desde 2019, 5 anos de afastamento, e eles vão ter um TL só para ajustar o carro, para colher os dados necessários. Então, sobre o que a gente falou da imprevisibilidade desse GP, pelo grande tempo que a Fórmula 1 não passa em Xangai, isso é mais um dos fatores que, com certeza, vai aumentar essa imprevisibilidade. Os poucos dados que as equipes vão poder ter durante o fim de semana. Um TL, a gente sabe que é pouquíssimo, até para circuitos que recebem a Fórmula 1 nas últimas temporadas, que todo ano eles estão lá colhendo dados, e mesmo assim é uma reclamação das equipes, e no caso da China, muito mais. Então eu acho que isso tem tudo para bagunçar o grid. Eu estou curioso para ver como vai funcionar a corrida sprint, né, com esse novo regulamento, porque como não interfere na classificação, pelo menos não diretamente, se você bater o carro, com certeza você vai ter problemas para reconstruí-lo até o horário da quali, mas ele não interfere diretamente no grid, então talvez os pilotos tenham um pouco mais de ousadia, né, para tentar algumas ultrapassagens, para conseguir pontuar mais na corrida sprint, pensando que ela não vai interferir no grid para o domingo. Então, eu acho que é um ponto a se observar como vai funcionar a sprint, como vai funcionar esse novo regulamento, como os pilotos e as equipes vão se adaptar. Mas, repito, não acho que era a corrida certa para você fazer a primeira sprint do ano. O cenário não é o melhor possível, apesar de achar que a China é um bom circuito para ter corridas sprints, nesse ano específico não era o ideal.
Não, eu concordo, eu achei que foi uma decisão muito precipitada, ao menos para 2024. Acho que você colocou de uma forma bem certeira. Como você já passou, né? Agora a gente vai ter A Fórmula 1, né, desde o começo das sprints, lá em 2021, a gente vê que ela está tentando se organizar para fazer com que as sprints funcionem. Até hoje, né, a gente tem aí uma parte do público que gosta das corridas sprints, uma parte do público que não vê sentido em ter corrida sprint na Fórmula 1. Eu tô do lado que gosta, mas eu acho que dá para melhorar. Eu acho que depois que tiraram, né, a questão do grid da sprint, definir o grid da corrida, perdeu um pouco o sentido, né, de ter a sprint. Mas gosto bastante de finais de semana, assim, apesar de serem mais cansativos. Só que no GP da China, concordo totalmente que é meio bizarro eles escolherem esse circuito em 2024, mas calhou que é mais um fator que pode fazer com que essa corrida tenha tudo para... tenha os elementos necessários para ser uma das melhores da temporada, porque, como eu já disse, o circuito ele parece ser bem favorável para uma boa corrida. E aí a gente vai ter essa questão muito bem levantada de só ter um treino livre para as equipes entenderem o carro. E vai ser um treino livre que vai acontecer em um horário muito diferente do horário da corrida. Então já anota aí os horários, né, das corridas. Aqui, o horário de Brasília, obviamente, mas o treino livre, né, e o único treino livre para o final de semana, acontece na sexta-feira, 12:30. E a classificação para sprint também na sexta-feira, 4:30 da manhã. Mais uma semana aí, a gente na labuta da madrugada. No sábado, a gente tem a corrida sprint à 12:00. É claro que a sprint e tudo mais, ela ajuda também a dar uma entendida no carro, mas também acontece num horário muito diferente do horário da corrida. Enfim, ainda no sábado, pós-sprint, às 4:00 da manhã, a gente tem a classificação da corrida. E aí, no domingo, 4:00 da manhã, temos a corrida oficial aí do final de semana. Essa é a última, né, da saga da madrugada, ao menos até o GP de Las Vegas. E aí, para já entrar nesse gancho, você tem mais alguma coisa para falar a respeito do GP da China em específico, Fábio?
Tem um ponto que eu esqueci de tocar quando eu estava falando, que também Xangai, em abril, costuma registrar variações de temperatura de até 10 graus. Então, é muito fácil, né, ter variações de temperatura durante o dia. E isso que você citou dos horários diferentes, né, das provas, é um fator determinante, porque eles não vão ter noção da temperatura, da questão da abrasividade dos pneus, e tudo isso só dá um tempero a mais para a gente ver, talvez, um pouco mais de imprevisibilidade, talvez uma corrida um pouco mais maluca do que as últimas que a gente está vendo. Que, para o entretenimento, parece bacana de alguma maneira você ter esse quesinho de você não saber o que vai acontecer, mas esportivamente eu tenho minhas dúvidas se é o melhor possível.
Eu concordo. Então, já passando aqui, não indo a longe do GP da China, mas passando aqui para o nosso próximo tópico, a Ferrari, ela tem alguma chance contra a Red Bull nesse final de semana, Fábio?
É um pouco difícil, né, a gente fazer essa previsão, porque como nós estamos aqui no começo, tem um ponto que parece favorecer muito a Ferrari e prejudicar a Red Bull, que é a questão dos pneus dianteiros se desgastarem mais que os traseiros. Mas é um ponto em específico ali que em alguns circuitos parece beneficiar o carro dos tifosi, mas também é muito pouco. A gente viu o Fernando Alonso, né, falando sobre isso, falando que achava que pode ser um circuito que beneficia a Ferrari, mas o próprio Sainz, quando ele citou os circuitos que eram melhores, que ele achava que a Ferrari podia bater de frente com a Red Bull, ele não citou a China. E, assim, dentro de tudo que nós conversamos agora sobre o GP em si, de tudo dessa loucura e de ter poucos dados, é muito difícil fazer uma previsão como essa. Mas a expectativa é que talvez a distância diminua um pouco do que tem sido nas últimas provas, né? Tirando a Austrália por motivos óbvios. Suzuka, nos últimos anos, por exemplo, parecia ter sido um circuito que era muito mais... era onde a diferença entre as duas se aumentava muito, né? Era um circuito que ajudavam muito, né, que a Red Bull se beneficiava muito e que a Ferrari tinha muita dificuldade. E nós já vimos esse ano que a distância diminuiu um pouco. Então, a China, que é um circuito que pode beneficiar um pouco mais o carro da Ferrari, a expectativa é de uma corrida um pouco mais disputada entre as duas, porém, é difícil fazer uma previsão concreta, né?
Sim, é justamente esse assunto surge, né, de uma entrevista que o Sainz, ele aponta as possíveis pistas que a Ferrari pode ter uma vantagem em cima da Red Bull e voltar a vencer. Ele não se coloca como vencedor, ele fala da equipe no geral. Então, tanto ele quanto o Leclerc são postulantes a essa vitória na visão dele, que são justamente as pistas que o Fábio já falou, Miami, Monza e Singapura. Sendo a mais próxima, né, Miami, que ocorre aí logo após o GP da China, no primeiro final de semana de maio. A gente vai ter uma pausa aí de quase duas semanas na Fórmula 1, e aí retorna já nessa primeira vinda da Fórmula 1 para a América. E o Alonso, ele veio, né, a público dizer que ele não concorda totalmente com o Sainz, porque ele coloca a China, justamente por essa questão da imprevisibilidade e pela questão que a gente comentou, que os pneus dianteiros, eles desgastam mais fácil do que os pneus traseiros, que é um ponto de vulnerabilidade muito específico da Red Bull, que não fica muito evidente ao longo da temporada, porque são pouquíssimas as pistas que trazem esse tipo de problema para os carros. Então, é justamente por essa questão de desgaste de pneus, quem diria, né? Que a gente colocaria a Ferrari podendo ser favorita em cima da Red Bull e uma questão envolvendo esse desgaste que foi o calcanhar de Aquiles da Ferrari por muito tempo. Mas justamente por essa questão que o Alonso traz aí, aponta, né, a Ferrari como favorita a bater de frente com a Red Bull. Eu concordo que para essa corrida específica, ano que vem, quando a gente for falar da China, vai ser muito mais fácil apontar o que pode ou não ser favorito na Fórmula 1, porque a gente vai ter a base do GP de 2024, mas para esse ano a gente está muito às cegas, trabalhando com o mínimo para tentar dar o máximo aqui hoje, né? Essa questão da gente. Não temos dados suficientes para esse embate, mas acredito que justamente esse ponto do desgaste dos pneus, se a estratégia da Ferrari for inteligente para tentar driblar a Red Bull nesse ponto, que a gente sabe que é muito difícil, porque a Red Bull ela é especialista em boas estratégias, mas se conseguirem se encaixar, a gente pode até ter mais uma vitória aí da Red Bull, mas possa ser aí, né, eu tenho uma expectativa muito grande que seja uma vitória mais disputada, mais igualitária, né, com o segundo colocado ou a segunda equipe ali do grid esteja mais próxima da Red Bull. Eu acho que é essa grande expectativa que eu vejo do GP da China. E eu também fico com a expectativa de ver como o público vai se comportar no GP da China, porque tivemos aí um grande ato. A China nunca foi um grande mercado aí da Fórmula 1, né? Ela estava meio em expansão quando teve essa quebra aí das expectativas por conta da pausa devido à pandemia. E com isso, né, a China deixou de ser um mercado foco, porque é uma questão ali meio de já as políticas gerais que acabam afetando a Fórmula 1 também, acabou afetando tudo. E hoje o grande foco da Fórmula 1 é os Estados Unidos. Então, ver como os fãs vão se comportar em corridas ali próximas, onde a gente vê uma concentração de público chinês, a gente vê que, apesar de ser um público, em tese, pequeno, é um público que é muito acolhedor. E dessa vez eles têm um piloto da casa, né? Então vai ser a primeira corrida do Zhou na China, né? Com a Fórmula 1. E então, ver como também vai ser esse comportamento deles, tendo o retorno da Fórmula 1 à cidade, tendo dessa vez um piloto chinês para abraçarem, para representar a bandeira chinesa ali em casa. Então, realmente, há muita expectativa para o GP da China. Se o GP da China vai cumprir com as expectativas do público, só saberemos domingo, né, depois da bandeira quadriculada. Então, mais alguma coisa sobre o GP da China, sobre Ferrari, Red Bull, Fábio?
Acho que é isso mesmo.
Então, já que falamos ali, né, do Alonso trazendo essa expectativa ali em cima da Ferrari, vamos falar de Fernando Alonso. Nessa semana, com um Eu Estou Aqui Para Ficar, eu tô colocando uns R's onde não tem, gente, desculpa. Enfim, Eu Estou Aqui Para Ficar, Fernando Alonso anunciou que segue com a Aston Martin, ao menos até 2026. Como você enxerga essa renovação do Alonso com a Aston Martin, Fábio?
Olha, Bia, eu não esperava, né, não tão cedo, uma renovação, o Alonso assinando ou sendo nada anunciado tão cedo, né, no mercado de pilotos, assim. Eu achei que isso ia ficar um pouco mais para frente, porque ainda há assentos, né, muito cobiçados em aberto. É, principalmente Mercedes, que tem uma vaga em aberto, e a Red Bull, que potencialmente, possivelmente, vai ter a vaga de Sérgio Pérez aberta no final do ano, porque é quando o contrato dele se encerra. Então, tendo duas vagas tão cobiçadas, e o Fernando Alonso com certeza era um nome especulado em ambas, eu acho que ele esperaria mais para tomar uma decisão. E para mim, essa decisão assim antecipada dele mostra, me faz pensar numa coisa, que é: ele deve botar realmente fé no projeto da Aston Martin para 2026. É o que mais me chama a atenção, porque eu não vou aqui discutir a idade do Fernando Alonso, acho que isso não é a pauta, porque o Fernando Alonso, na minha humilde opinião, ele é um talento geracional. Vão existir poucos pilotos como o Fernando Alonso na história da Fórmula 1, houve poucos pilotos como ele. O tamanho dele, em números brutos, se você for olhar, não demonstra o talento e a pilotagem, tudo que ele tem. Eu acho que os dois não são... Um não fala com o outro, assim, né? Os números brutos e o talento que ele tinha. E ele é um piloto que, enquanto ele quiser estar na Fórmula 1, eu acho que sempre vai ter algum assento disponível para ele. Inclusive, nós estamos falando das principais equipes, né, que ele estava sendo especulado. E, assim, dentro disso, acho ok ele continuar na categoria. Muito bom ter um campeão mundial, um bicampeão mundial, o talento de Fernando Alonso dentro da categoria. E é isso, eu fiquei muito curioso para saber o que a Aston Martin tem para apresentar para 2026, porque realmente parece um projeto ambicioso, por todo o dinheiro envolvido, pela marca Aston Martin, que é muito grande dentro dos esportes a motor, de tudo que envolve a marca. E manter um bicampeão, eu acho que é uma vitória muito grande da equipe e mostra que eles realmente têm alguma coisa para o futuro. É o que eu fiquei curioso. E também, né, as repercussões que isso causa nas outras vagas em que ele estava sendo especulado.
Bom, eu concordo que o Alonso permanecer no grid da Fórmula 1 não é nenhum crime. Quando é um piloto que está há muito tempo e não está entregando resultado, a gente critica porque está ocupando uma vaga que poderia ser de alguém que faria melhor, faria mais bonito. Mas o Alonso hoje, ele é o cara que realmente comanda essa Aston Martin, e ele é o cara que entrega resultados para a equipe. Ano passado, figura constante no pódio no começo da temporada, pódio Interlagos, extremamente aclamado em terra brasileira, coisa que acho que ele nunca sonhou que fosse acontecer. Não vou falar da idade, mas vou ressaltar que este ano o Fernando Alonso está em sua 21ª temporada e vai ficar aí por, no mínimo, mais 2 anos. Essa renovação do Alonso com a Aston Martin, eu confesso que me pegou um pouco desprevenida, porque eu acreditava que o Alonso pudesse pintar em outra equipe. Não sei se Mercedes, porque ele confirmou as minhas expectativas. Ele disse que a vaga na Mercedes não parecia atraente. E eu concordo que hoje, realmente, a Mercedes ela ocupa esse espaço de não ser atraente ao ponto de Fernando Alonso preferir permanecer com a Aston Martin, que é cliente da Mercedes, do que ir para a própria Mercedes. Eu acho que, enfim, né? Só que o Alonso, ele quebra essa expectativa de para onde ele vai, porque ele permanece no mesmo lugar. Quando o Alonso ele cita, né, que vai permanecer porque a vaga da Mercedes não parecia atraente, para mim, e eu vou reforçar que é para mim, a minha leitura disso tudo, não é nada confirmado, ninguém disse isso. Para mim é porque nunca surgiu possibilidade dele estar na Red Bull. Porque eu acho que se houvesse a mínima possibilidade, o Alonso não teria fechado tão cedo, assim. né? Tipo, a gente tá agora em abril, no comecinho a Fórmula 1 chegou nem na parte europeia do calendário e o Alonso já tá renovado por 2 anos. Então, eu acho que esse é um ponto, é uma leitura que eu faço dessa renovação. E um outro ponto é, Fernando Alonso, no começo dessa temporada, ele disse que não sabia se permaneceria na Fórmula 1, não era uma questão de permanecer na Aston Martin, que ele iria ver o caminhar da Aston Martin, né, nessas primeiras corridas para decidir o seu futuro. Aí se continuava na Aston Martin, se saía, se continuava na Fórmula 1 ou não. E ele decide ficar com essa Aston Martin, que a gente sempre cita nessa questão do projeto, que a Aston Martin está prometendo trazer. A gente sabe que é uma equipe que gastou muito, né, para se inovar, para se reformular, construiu a sua fábrica, enfim. É uma equipe que a gente está sempre em pauta por conta desse projeto tão ambicioso. Só que ele só renova por 2 anos, então ele encerra esse regulamento e fica ao menos até o primeiro ano do novo regulamento. Para mim, essa renovação dele só por 2 anos, ela tem 2 caminhos, né? Pode me interromper se eu estiver falando alguma besteira, tá, Fábio? Fique à vontade. Para mim, ele tem 2 caminhos. Ou Alonso está visando realmente uma aposentadoria da Fórmula 1, por isso um contrato curto, porque a gente lembra que ele saiu da Alpine justamente porque ele queria um contrato de longa duração. Então, talvez ele esteja... Porque eu vejo no Alonso um cara que, quando sair, vai tentar correr Indy 500 de novo, vai para algum outro lugar, talvez tentar disputar uma 24 horas de Le Mans novamente. Enfim, eu vejo o Alonso esse cara que pode tentar provas diferentes depois da Fórmula 1. Ou, que para mim eu acho que faz até mais sentido do que uma aposentadoria, já que estamos falando de Fernando Alonso. Ou ele vai dar 1 ano para a Honda provar, porque vale lembrar que em 2026 a Aston Martin será cliente Honda. Ele vai dar 1 ano aí para a Honda provar, que não é o motor de Fórmula 2 que ele correu com a McLaren lá enfim, na outra década. Não lembro o ano agora, acho que 2017 que foi esse acontecimento. E, enfim, ele vai dar esse ano para ver como a Aston Martin vai se portar também no novo regulamento, ver se ela vai se manter bem ali em cima, né? Porque ele é um cara que não está no grid para cumprir tabela. Ele está ali porque ele quer vencer. A gente vê que o Alonso, mesmo após mais de 2 décadas na Fórmula 1, ele tem essa gana de seguir vencendo. E por querer seguir vencendo, ele vai dar essa chance, né? Para ver se o projeto vai se portar bem, para ver se a Honda vai conseguir fazer um motor competitivo. Enfim, para mim, essa renovação dele por 2 anos tem esses 2 caminhos. Qual ele vai seguir? Aí só, assim, daqui de 2 anos a gente conversar de novo. E é isso. Eu tô ansiosa para ver Alonso e Honda juntos novamente, confesso, porque eu acho que... Inclusive, foi um dos motivos, né, que se falava de talvez o Alonso querer sair, querer fugir da Honda, porque a experiência dele com a Honda no passado foi muito ruim. Só que a gente viu que com os anos, com a parceria com a Red Bull, a Honda evoluiu muito também como montadora, né? Essa parceria que vai e volta, mas segue ali, né, unidos por causa maior. Enfim, para mim é isso. Para mim, a vaga que está aberta no grid é a da Mercedes. Eu e o Fábio, a gente estava conversando antes do programa começar, que talvez a Red Bull, tanto se fala, né? Todo ano, né? A gente vem com essa história, né? A gente, que eu falo de forma geral, fã de Fórmula 1, enfim, tudo. A gente tem essa mania de todo ano. O Pérez vai sair. O Pérez vai sair porque ele não está entregando resultado, a vaga do Pérez está em aberto. Mas será que está mesmo? Ou a Red Bull vai... Para ele está confortável do jeito que está. E até aqui o Pérez está ali, né? Entregando os resultados que se espera dele. E, assim, quando não tem nenhum pedaço de outro carro embaixo do carro dele, ele entrega o resultado que está se esperando dele. Então, assim, será que essa vaga está em aberto mesmo? Ou a Red Bull vai cumprir o contrato dela inteira com o Pérez? E aí, depois, para 2026, ela traz um novo piloto? Talvez coloque Liam Lawson na Racing Bulls? E se ele estiver bem, traz alguém da sua própria academia para ele com o Verstappen, ou pega outro grande nome já do grid. Enfim, não sabemos, mas toda essa movimentação do Alonso, acho que ela impacta no resto do grid, e eu acho que deixa muito aberto aí que a Red Bull talvez não esteja procurando outro piloto, porque ela já tem 2. E faz sentido também. Enfim.
Perdão. Não, eu só queria dizer que eu concordo com você. Eu acho... O Marco deu algumas entrevistas, né, agora mais recentemente, falando que a idade ia ser um fator considerado para o próximo segundo piloto ali da Red Bull, para o cara que estaria ali ao lado do Max Verstappen, o que deu, de alguma maneira, deu uma descartada ali no Fernando Alonso. E agora, pós-renovação ou pré-renovação ali, alguns portais já estavam noticiando que nunca houve contato Red Bull e Alonso, né? Então, parecia mais uma espécie de cavada ali, do pessoal tentando colocar o nome dele para essa vaga. Eu acredito que a ideia inicial da Red Bull era manter o Pérez mais essa temporada, o Ricardo fazer uma temporada excelente pela Visa Cash e eles fazerem a troca, né? Colocarem o Ricardo no lugar do Pérez e o Liam Lawson no carro dele na Racing Bulls. Mas o mau desempenho do Ricciardo e a temporada depois, acho que da metade da temporada até o final do Pérez foi muito ruim. Ele foi vice-campeão de pilotos, mas a gente sabe que foi muito mais por demérito de outros pilotos ali. O Lewis chegou a se aproximar muito dele ali no campeonato de pilotos, mas alguns maus desempenhos, algumas quebras, uma etapa desastrosa da Mercedes aqui no Brasil, por exemplo, acabaram distanciando de novo, né, o piloto britânico do Sérgio Pérez, e o que ele acabou conseguindo manter esse vice-campeonato. Mas acho que esse início de temporada, se ele conseguir manter isso até o final, não tem motivo para fazer essa troca tão apressado, se não tem algum nome que cresce os olhos da Red Bull, assim, um cara que chegue para ser um piloto tão consistente quanto o Sérgio Pérez. A gente falava do Alonso, mas era difícil imaginar que Max Verstappen e Fernando Alonso, com os egos como eles são dos dois pilotos, isso daria certo dentro da mesma equipe, você conseguir abrigar esses dois campeões mundiais dentro ali da mesma garagem, é muito difícil. E o Carlos Sainz parece que um piloto que tem ambições maiores do que ser só segundo piloto, né? A gente vai falar disso aqui, do Sainz, mas também não acho que ia ser um cara que ia chegar para ser o companheiro de Max Verstappen e nada mais. Então talvez fosse haver alguma briga ali entre eles. Então faz sentido manter Sérgio Pérez, apesar de muitos críticos e ele ser um piloto bem questionado, os resultados dele nesse início de temporada têm sido bem consistentes e faz sentido a Red Bull mantê-lo, pelo menos para 2025, se ele manter o desempenho.
Olha, gente, eu acho que depois da temporada passada, que o Pérez ele foi ameaçado pelo Hamilton, a gente lembra todo aquele começo da Mercedes, no final o Pérez ele foi ameaçado pelo Hamilton ali na disputa do vice-campeonato. Eu acho que depois daquele desempenho, que para mim foi muito vergonhoso por parte do Pérez, se a Red Bull manteve ele ali, essa temporada não tá dando indícios que vai... que ele vai ser muito pior do que o ano passado, né? Pelo contrário, ele já começou um ano melhor do que ele foi ano passado. E aí, gente, mais uma vez, é sempre bom lembrar, a gente tá especulando aqui, né? Apesar do Alonso ter renovado, provavelmente a gente só vai ter mais atualizações do grid bem lá pra frente. Enfim, muitos contratos se encerrando, mas até agora a gente, além de, né, a Mercedes, que a gente já sabe que tá sem um piloto, a gente não tem muito espaço ali para saber quem vai para onde, ou se renovam, se não renovam, enfim. Sobre o Sainz, nessa semana, saiu notícias, né, especulando que ele vá para, né, afirmando que ele vai ser o piloto que vai ocupar o assento do Hamilton, então vai ser uma troca. Hamilton vai para a Ferrari, Sainz vai para a Mercedes. É isso que a imprensa internacional está cravando, o que faz sentido e que, para mim, mais uma vez, se acontecer mesmo, é, assim, a prova de que Red Bull não está procurando um novo piloto. E é uma coisa que falei aqui durante o ano passado inteiro, acredito que no retrasado também, eu já não me lembro, mas acredito que falei, a situação é muito confortável para Red Bull. Então não tem por que ela mexer no Pérez, e como o Fábio disse, tem seus altos e baixos, mas quando é alto, ele acompanha ali o companheiro de equipe, entrega o resultado que é esperado, né? Sempre ali marcando as dobradinhas para Red Bull, ajuda. Tudo bem que a gente está no momento que o Verstappen ganharia o campeonato de construtores sozinho, sim, mas assim, ele ajuda a equipe a ter uma disparidade ainda maior. Então, não vejo também como um absurdo não trocarem Sérgio Pérez, tá? Acho que se a Red Bull tivesse ameaçada por alguma outra equipe, de perder ali o campeonato de construtores, aí ele ficaria na corda bamba. Mas a gente já viu que não vai ser ameaçado, por mais que a Ferrari consiga vencer outras corridas ou alguma outra equipe, a Red Bull não vai estar ameaçada na temporada. Eles seguem dominantes, pelo menos até o final da próxima temporada. Então, tá tudo ok. Eles estão confortáveis do jeito que eles estão agora. Então, não tem por que mudar. É o famoso, time que tá ganhando não se mexe. Eu acho que a Red Bull, ela vem seguindo muito à risca essa filosofia. Sobre esse assunto, mais alguma consideração, Fábio? Bom, então, passando aqui mais, para mais um ponto da nossa pauta. A gente já está falando de grid de 2025, especulando quem chega, quem sai. O que já está 100% confirmado é o calendário para a próxima temporada, nessa semana. Muito cedo, inclusive, a Fórmula 1 divulgou o seu calendário para 2025. E tivemos uma mudança que já estava esperada, a gente já sabia que tinha essa tendência de acontecer em breve, por conta do mesmo motivo que levou a Fórmula 1 a fazer corridas, as duas corridas, primeiras corridas do ano, no sábado, vai levar a Fórmula 1 a fazer uma inversão no calendário do que foi em relação a 2024. A gente sabe que a Fórmula 1, nos últimos anos, vem abrindo sua temporada no Oriente Médio, só que eles respeitam o Ramadã, né, que é um feriado, é um tempo, né, da religião muçulmana, é um tempo sagrado para eles, e a Fórmula 1 respeita esse período da religião, que é muito forte nesses países ali do Oriente Médio, caso Bahrein e Arábia Saudita. Então, para 2025, a Austrália, depois de 6 anos, volta a abrir um campeonato de Fórmula 1. Isso já havia sido especulado desde 2022. Vai acontecer finalmente em 2025. Então, eu falei que a gente vai ter uma inversão. A China, hoje, que foi a quinta etapa, vai ser a segunda etapa de 2025. Então, teremos em ordem. Rapidamente aqui, já para o Fábio falar sobre o calendário. Teremos a abertura no dia 16 de março na Austrália. Aí vem China, Japão, Bahrein, Arábia Saudita, Miami, Imola, Mônaco, Barcelona, Canadá, Áustria, Silverstone, Spa, Hungria, Holanda. Aí temos o GP de Monza já ali em setembro. Azerbaijão mantido, né? A gente teve essa troca no calendário em 2024, que o Azerbaijão, ele vai ali para a parte de setembro, não no começo da temporada europeia da Fórmula 1, por conta realmente desse agrupamento geográfico que a Fórmula 1 fez. Então, teremos aí Azerbaijão, aí Singapura. Depois de Singapura, começa, né, a jornada aqui nas Américas, com Austin, México, Brasil. Brasil no dia 9 de novembro, em 2025. Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi fecha a temporada. Fábio, o que você achou dessa mudança e desse retorno de Melbourne como a casa da estreia da Fórmula 1?
Bom, eu pessoalmente gostava da Austrália abrindo a temporada, gostei dessa mudança. E as mais relevantes foram essas, né? Apesar de não ter achado ruim as corridas de sábado dessa temporada, achei interessante a mudança ali, como funcionou a dinâmica. Foi interessante aqui pra gente, né, a corrida no sábado, mas não é o tradicional da Fórmula 1 e eu acho que é bacana tanto a questão de você respeitar o Ramadã, que é muito importante para os muçulmanos, como manter as corridas de domingo, né, que é o tradicional. E esse bloco Oceania e Ásia ser no início da temporada, apesar dos horários serem um pouco difíceis para a gente, acho interessante. O Japão, cada vez que por muitos anos recebeu o final da temporada, né, de Fórmula 1, já teve muitos campeões, está cada vez mais para o início da temporada. Ano que vem vai ser a terceira corrida da temporada, a China a segunda, e a estreia tradicional, a Austrália, essa questão de eles fazerem os blocos geográficos para diminuir o custo de viagem, também acho interessantíssimo, desde que eles vêm adotando isso. E sinceramente, eu gostei do calendário de 2025, sem grandes mudanças, sem grandes novidades, mais do que a gente tem visto, 24 corridas. Achei ok, assim, é um calendário bom. Bia, você tá mutada.
Eu tô substituindo muito bem o Edu. Obrigada, Fábio. Sobre esse calendário, né, além dessa mudança no começo do campeonato, com o retorno da Austrália na estreia e as corridas na Ásia antes das corridas do Oriente Médio, além disso tudo, nós continuaremos com 24 etapas e apesar da Fórmula 1 ter divulgado seu calendário, ela não divulgou quantas e onde acontecerão as corridas sprint. Isso ainda está a ser definido. Muito provavelmente, se seguir o padrão dos outros anos, São Paulo continua, porque São Paulo é o único país que teve sprint em todos os anos, desde que as sprints foram aderidas, né, no formato da Fórmula 1. Creio eu que isso vai ser o momento de avaliar as sprints que teremos esse ano. Por exemplo, a China. Vai funcionar na China? Vai voltar para o próximo ano? Enfim, então acredito que eles vão avaliar essas corridas, né? E aí sim, eles vão decidir lá para frente como que... onde vão ser as sprints e também como, se esse formato desse ano vai valer a pena. Um outro ponto, o GP da Espanha, que acontece no dia 1º de junho de 2025, será o último realizado no circuito da Catalunha. Aquele circuito tão odiado, né? Que as pessoas falam que dá sono. Enfim. Porque em 2026, na entrada do novo regulamento, o GP da Espanha segue no calendário, mas o palco será Madrid, num circuito de rua. Então, agora, mais um circuito de rua para a temporada, que também é uma premissa que a Liberty tem aí para a Fórmula 1 atual. E aí, a corrida do GP da Espanha, que já foi em vários lugares, passa a ser na capital, né? Do país, que já foi em vários lugares, não, perdão, que já teve vários nomes. E aí, agora, realmente, para fechar, nessa questão de calendário, a gente teve ali, durante o GP do Japão, o prefeito de, eu não sei se eu vou pronunciar certo, gente, de Incheon, que é a terceira maior cidade da Coreia do Sul, ele enviou uma carta para o Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, sinalizando o interesse do retorno do GP da Coreia do Sul para sediar uma corrida de Fórmula 1. A Coreia do Sul ela foi palco de um GP de Fórmula 1 entre 2010 e 2013, foram 4 corridas. A ideia agora é mais um circuito de rua e um contrato mínimo de 5 anos. Essa é a proposta que a Coreia fez. Eles acreditam que a cidade é a cidade perfeita para receber a Fórmula 1, porque ela atende os quesitos aí da Liberty Media, no que ela exige para os padrões atuais, né, dos países que recebem as corridas, que é um circuito urbano, muito próximo ao aeroporto, é um circuito que é de fácil acesso para o público, enfim. Então, eles estão confiantes, né, com essa expansão do calendário, que eles possam conseguir uma vaga aí na Fórmula 1. Você gosta dessa ideia de mais uma corrida na Ásia, da volta da Coreia do Sul para o calendário, Fábio?
Bom, tenho minhas dúvidas assim sobre a quantidade de corridas no ano. Assim, a gente pensa muito na questão do espetáculo. Nós, como espectadores, assim, quanto mais corrida, melhor. Mas acredito que as pessoas que estão envolvidas ali, que trabalham com a Fórmula 1, os mecânicos, todo mundo ali que está envolvido, os engenheiros... muitas corridas acabam distanciando essas pessoas da categoria, apesar de eles receberem um ótimo salário, esse tanto de viagem é muito desgastante, e eu penso muito nisso, quando a gente vai falar em adição de mais uma corrida ao calendário. Mas, não, sendo sincero, uma corrida na Coreia não me parece como uma ideia, eu adoraria ver, claro, depende muito... Do circuito e de como isso vai ser, mas não me parece uma má ideia, assim, o público asiático costuma ser bem receptivo à Fórmula 1, a Coreia é um país bem, bem amistoso, eu não sei, sinceramente, não sei como é o público da Fórmula 1 por lá, mas acredito que deve seguir a linha de China, Japão, e acho que, claro, acho que se for para ter adições de circuito, eu acho que colocar a África ali dentro do road da Fórmula 1 é importante, então acho que uma corrida na África seria a prioridade. Falam de África do Sul e eu já vi especulação sobre alguns outros países ali para receber a Fórmula 1, mas depois disso, acho que também um circuito na Coreia não seria uma má ideia.
Essa questão da quantidade de corridas, se a gente se lembrar do que está em vigor até o momento, está chegando no limite. São 25 corridas de acordo com o que o regulamento permite. Eu acho já o número 24 corridas um absurdo gigantesco, justamente pelo que você falou. É desgastante, não só, gente, pelos pilotos. Porque eles mesmos falam que eles são os que menos sofrem, já sofrem muito. Mas tem toda a questão das pessoas que compõem a equipe, engenheiros, mecânicos, principalmente os mecânicos que precisam rodar o mundo, chegar antes para voltar o carro, enfim. Toda a logística que envolve a Fórmula 1. Aí a gente tem a questão da Fórmula 1 e o comprometimento dela de ser uma categoria mais sustentável. E esse monte de viagem ao redor do globo não compactua com o que... com essa perspectiva de ser uma categoria mais sustentável. Eu concordo que se for para fazer um acréscimo de algum país hoje, de algum continente hoje, seria a África, porque é o que falta para a Fórmula 1 voltar a ser uma categoria de fato mundial, né? Porque ela não corre, ela exclui, né, ali um continente. E eu acho que Kia Lame precisava ter uma... como eu posso dizer, uma vantagem ali em cima de outros circuitos, porque há muito tempo se fala de Kia Lame voltando para a Fórmula 1 e fazendo as melhorias necessárias no circuito para que volte a ser um circuito padrão FIA, e aí para chegar a outro circuito de rua, né? Mais um circuito de rua no calendário que já está muito cheio, que já tem outro previsto para entrar aí, circuito de rua, que não, dependendo do circuito, não funciona muito bem. Para os carros atuais, enfim, tem muitas variantes e eu acho que seria muito legal. A gente vê, por exemplo, a Fórmula E que corre em Seul, não seria o mesmo lugar, mas corre em Seul, a gente vê um público muito apaixonado por automobilismo, que entrega muito, um público muito parecido com o público do Japão na Fórmula 1. Enfim, mas fica aí a expectativa. Eu acredito que não vai demorar muito para a Fórmula 1 ela adotar o sistema de rodízio. Então, por exemplo, um ano... acho que o Japão não seria mexido porque Suzuka é uma pista muito tradicional. Mas se entra, por exemplo, a Coreia do Sul, um ano corre na Coreia do Sul, no outro corre na China. Eu acho que vai começar essa adaptação. E vale lembrar que o espacinho de Spa no calendário está sempre a postos para quem oferecer mais dinheiro e mais entretenimento, né? Porque Spa, ela segue ali aos trancos e barrancos. O circuito de Spa, ele vem ano após ano lutando para continuar na Fórmula 1, que para mim é um crime, confesso, tá? Porque eu gosto muito de Spa, e eu ver, por exemplo, Spa ser preterido por Zandvoort, para mim é um crime. Mas é isso, gente. A respeito do calendário, você tem mais alguma consideração?
Eu acho que você falou muito bem, né, essa questão das muitas corridas. Eu acho que a gente inclusive perde, os pilotos não são os principais afetados, mas eles também acabamos perdendo alguns pilotos por causa desse calendário apertadíssimo que nós temos, que afasta os pilotos que têm família, por exemplo, ficam semanas sem ver os filhos, as esposas. Eu acho que isso acaba antecipando algumas aposentadorias, o que é ruim para a gente perder talentos, né, na principal modalidade do automobilismo.
Dependendo do piloto, é um reforço. Desculpa.
Eu gosto, né, dessa diversidade de entrar em outros países, outros circuitos, mas a questão é essa de 3 corridas nos Estados Unidos, 2 corridas na Itália, alguns circuitos que não funcionam com esses carros enormes que a categoria tem hoje na Europa. Eu acho que fazer essa substituição, esse rodízio, como você falou, ou até realmente trocar, né, tirar algumas corridas da Europa e jogar para outros lugares do mundo, seria interessante. não acho que é um movimento que a Fórmula 1, a Liberty Media fariam, mas eu acho que faria bem para a categoria. Então, pensando na entrada de novos circuitos, de novos países, eu acho que talvez seja o melhor ia ser olhar para esses circuitos que já estão há alguns anos, que não dão certo, né, nesse regulamento, e olhar e pensar em algum deles para serem substituídos, que não é a ideia deles, né? Parece que a ideia da Liberty é cada vez ter mais circuitos e logo, logo a gente vai ter corrida em todos os fins de semana do ano, e para eles está tudo bem, contanto que tenha público e audiência em todos eles, para eles está ótimo, né? Mas não é o ideal, de novo, né? A gente vem falando isso, as decisões que a Fórmula 1 como organização vem tomando nos últimos anos têm sido decisões que fogem do que é o melhor para a categoria, digamos assim.
E essa é uma questão, né? Até quando vai ter público? Eu me pergunto, porque o público está cada vez mais cansado. Porque eu vejo que, de quando eu comecei, não faz também muitos anos não, mas de quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 com mais frequência, que eram menos corridas, acho que foram 20 corridas no calendário, eu vi que as pessoas elas tinham mais aquele ímpeto de vou fazer as minhas coisas depois da corrida, ou vou desmarcar isso para ver a corrida, né? Que o fã de esporte ele tem dessas. E hoje em dia as pessoas, eu vejo que muitas pessoas elas preferem, dependendo da corrida, fazer qualquer outra coisa do que ver Fórmula 1. Porque já sabe como vai começar, como vai terminar. A gente sabe que também tem muita questão da dominância que impacta no aceitamento do público, na aceitação do público, perdão. Mas também essa questão de muitas corridas. Se a gente for colocar na ponta do lápis esse ano com as sprints, são 30 corridas no ano. Isso é um número muito cansativo. É cansativo para quem faz a Fórmula 1, é cansativo para quem consome a Fórmula 1. E você foi muito bem colocado. Essa questão de circuitos que não funcionam para a Fórmula 1 atual permanecerem no grid. Muito se fala de Mônaco. Mônaco eu entendo permanecer porque é um circuito histórico. Mas outros circuitos não entendo permanecerem, como, por exemplo, Baku. Gosto da pista. Mas Baku não funciona mais para a Fórmula 1. Infelizmente, com esse novo regulamento, carros, mas Baku não funciona mais. E é um de vários exemplos que a gente pode citar aqui de corridas que não funcionam mais. Abu Dhabi fechar a temporada para mim é um crime. É outro crime aí nesse calendário da Fórmula 1. Porque, tudo bem, a Fórmula 1 já chega com o final definido? Já chega com o final definido. Mas se não chega, chega num circuito morno. A corrida de 2021 foi boa? Porque, assim, tinha dois caras totalmente, assim, fora da casinha, disputando o título. Porque senão, talvez não tivesse, né? Teve toda aquela emoção daquele final, né? Então, tipo assim, não foi por conta da pista que foi emocionante. Foi com fatores extra-pista que tornaram aquela corrida emocionante. Assim, também acho que esse calendário da Fórmula 1, esse agrupamento geográfico, é uma medida muito boa que a Fórmula 1 coloca. Eu entendo que a Abu Dhabi é questão de contrato, mas a Abu Dhabi dava para ir ali para o começo da temporada, né? Porque a gente sabe que vai continuar, dava para ir ali para o começo da temporada, próximo ali do Bahrein, e aí colocar uma outra pista mais interessante. Acho que a Las Vegas adoraria encerrar a corrida da Fórmula 1. Enfim. Tem opções mais interessantes. Dá para melhorar ainda mais esse calendário, mas aí é um assunto que, com o tempo, a FIA vai... A FIA e a Liberty, principalmente, vão determinar. Mas eu concordo com você. A tendência é ter cada vez mais corridas. Logo, se eu não me engano, o pacto lá da Concorde, ele acaba em 2026. Eu acho que, depois disso, a gente pode esperar 30 corridas oficiais. 30 corridas de longa duração, né, no caso, não com as sprints, na Fórmula 1, tranquilamente. No mais, Fábio, você tem mais algum destaque dessa semana para a Fórmula 1?
Eu acho que dentro disso que a gente está conversando, teve um destaque, né? É uma notícia que a gente não falou sobre ela, que foi o Adrian Newey falando que ele gostaria de ver a Fórmula 1 com carros menores e com mais disputas, com um espetáculo maior. E eu acho que é muito relevante para essa conversa que a gente está tendo, que eles podem manter esses circuitos na categoria, durante o ano, na temporada, mas se eles fizessem carros menores, um regulamento que possibilitasse mais disputas, eles poderiam deixar esses circuitos que atualmente até Mônaco, que é um desfile de carros, né, porque ultrapassagens é muito raro você ver em Mônaco, mas com carros menores, com um regulamento que se encaixasse nesses circuitos de ruas, aí eles poderiam colocar 30 corridas, 30 circuitos de ruas e tudo bem, mas não é nisso que a Fórmula 1, não é para esse sentido que a Fórmula 1 tem caminhado. São carros cada vez maiores, regulamentos cada vez mais questionáveis. A gente está vendo que o regulamento de 2026 também, essa semana, tem saído que não tem funcionado bem, que os testes não... os carros estão mais lentos do que os carros de Fórmula 2 atuais. Então, são muitas decisões questionáveis, mas a gente podia pegar alguns episódios do final da temporada e ficar falando mal das decisões da Liberty, dos regulamentos da Fórmula 1 atual, porque tem pauta para falar mal deles, por horas. Se for para falar disso, são episódios inteiros, porque eles merecem ser criticados e dão muito motivo para críticas.
Nossa, daria uma série de episódios aqui, um especial, né? Enfim, essa questão vale lembrar que os testes aerodinâmicos estão proibidos nos carros de 2026. Então, o que pode ser testado não está agradando muito. E a gente vê que todas as notícias que vêm sobre esse próximo regulamento não estão muito animadoras. A gente já viu a Red Bull que não está muito feliz com o motor Ford, né, nos testes iniciais. Tem essa questão dos testes iniciais que foram feitos no carro de 2026 também não estarem agradando. Enfim, a ver como será 2026, né? Ver se esse regulamento vai funcionar melhor do que o atual ou se vai piorar logo tudo de uma vez. Se uma equipe de Red Bull ou outra equipe que seja no grid vai entender o regulamento melhor de novo, encontrar suas brechas e sair disparada na frente, igual aconteceu nesse regulamento, eu acho que falta esse ímpeto também de querer melhorar. Eu acho que, assim, a partir do momento que Adrian Newey falou algo, ele deveria ser escutado. Ponto final. O cara... A gente tá vendo que esse cara é capaz de fazer atualmente, né? Essa dominância que a Red Bull colocou muito se deve ao Adrian Newey. Então, enfim. Para 2026, a gente ainda tem muito tempo para debater. Fábio, muito obrigada pela companhia. Segunda-feira estaremos de volta trazendo aí as novidades do GP da China. Suas considerações finais, por favor, Fábio.
Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente ao vivo. Desejar boa sorte para o Eduardo aí, que está trabalhando muito nas últimas semanas. E todo mundo que esteve ligado, que vai ouvir posteriormente, a você, Bia, mais um episódio. E segunda, estamos juntos aqui novamente para falar do... Esperamos ótimo GP da China.
É isso, as expectativas muito elevadas, como podemos ver. Queria agradecer novamente o Fábio, agradecer o pessoal que acompanhou a live, agradecer a você que vai acompanhar posteriormente nos agregadores ou onde for que você vai assistir a gente depois. Muito obrigada pelo apoio aqui no Pit ao Grid. Segunda-feira a gente está de volta, esperamos que com a equipe completa, com o seu Eduardo de volta aqui, sobrevivendo ao fechamento de notas do semestre, podendo aparecer aqui de novo, duas semanas já se ausentando. Ele e a Aline fizeram muita falta, então debate não vai voltar para segunda-feira que vem. E, ó, segunda-feira que vem no Pit ao Grid, chegando na marca de 90 episódios. Então vai ser 90 episódios aí, se Deus quiser, em grande estilo. É isso, mais uma vez, obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Sigam o do Pit ao Grid nas redes sociais, o @ do Pit ao Grid, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente se vê em breve. Tchau!
Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!